Bom dia, senhoras e senhores senadores. Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079, de 1950, e do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apresentação do relatório pelo relator, senador Antônio Anastasia. Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Gleisi.
Senhor presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, o senhor relator e a todos os membros da comissão.
Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Muito obrigada, senhor presidente. Ontem, durante a sessão realizada, eu fiz uma manifestação aqui pela ordem que entendi e entendo legítima sobre a ausência do senhor relator dessa matéria durante parte da oitiva dos convidados que traziam substanciosos argumentos da defesa da Presidente da República. Eu obtive uma resposta que levou para o campo da pessoalidade das relações entre os membros desta casa, quando, na verdade, eu estava tratando de um aspecto que considero da mais alta relevância. Sabemos que estamos numa fase pré-processual, onde se investiga se há ou não justa causa para o recebimento da denúncia contra a senhora Presidente da República. Os convidados que compareceram nesta casa, no dia de ontem, não funcionavam como testemunhas, no sentido jurídico positivo do termo, mas traziam, sim, argumentos de defesa da senhora Presidenta. Na segunda-feira, quando estiveram presentes os convidados que trouxeram argumentos a favor da acusação, permaneceu o senhor relator o tempo todo na sala de sessões, de tal modo que a alegação de que precisava de tempo para escrever seu voto não pode ser considerada adequada por este colegiado, tendo em vista que o calendário definido na comissão foi elaborado e apresentado pelo próprio relator. Quando elaborou o calendário e submeteu essa comissão, tinha o relator ciência de seus prazos, razão pela qual não se justifica que tenha se ausentado durante a oitiva dos juristas convidados pela defesa. Os artigos 201 e 203 do Código de Processo Penal, usados subsidiariamente nesse julgamento, obrigam o julgador a ouvir vítimas e testemunhas para formar sua convicção. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, temos audiências públicas regulamentadas pela Emenda Regimental 29 de 2009, que atribuiu competência ao presidente ou ao relator nos termos do artigo 13, inciso 17 e 21, também 17, do Regimento Interno, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no tribunal. Todas as vezes que o relator das ações diretas, por qualquer motivo, esteja ausente, o depoimento das autoridades nas matérias é suspenso. Não se pode admitir que um relatório seja preparado antes que esgotar os argumentos trazidos nos debates. Admitirmos esse comportamento do senhor relator é dar ao país a certeza que estamos diante de uma situação já definida, um julgamento já dado, uma farsa, e não um julgamento correto como deve ser. Portanto, eu quero que fique registrado isso nesse processo em ata, sobre esse comportamento em relação à ausência ontem do relator na oitiva, final da oitiva das testemunhas de defesa aqui que foram ouvidas.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Cássio Coelho Lima.
Senhor presidente, afora a postura, vou usar uma expressão forte, mas o momento exige, desleal e oportunista que foi...
Eu protesto, senhor presidente, eu tratei todo mundo aqui
protesto,
com muito respeito. Não tem
nenhuma deslealdade
desleal e nem oportunista.
Que agressividade
aqui.
Desnecessária, não tem nenhuma deslealdade.
Eu sequer disse que
a palavra,
desleal
e desleal.
Com certeza seria a mim, não?
Não, calma. Vocês estão desesperados. Eu nem concluí a frase.
Não estamos desesperados. Apenas queremos respeito nesse processo.
Senador, vamos
eu
ouvir
o sequer concluí a frase, colocaram logo a carapuça.
Eventualmente alguma...
É porque
alguma
já foi usada isso. Essa expressão foi usada ontem pelo senhor relator. E eu não vou admitir que ela seja usada novamente.
De Vossa Excelência.
Eu peço que Vossa Excelência me garanta a palavra.
Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima.
Eu sequer concluí a frase, não havia sujeito na frase, interromperam a frase e colocaram a carapuça. Fiquem com ela, fiquem com a carapuça que vocês mesmos colocaram. O que nós estamos vendo aqui é a repetição de um gesto que vem ocorrendo desde o momento da instalação desta comissão. Quando, para ganhar algumas horas, ou talvez um dia a mais, nessa ganância, nessa sede de poder, de quem não quer largar o osso de forma nenhuma, se tenta procrastinar, se faz chicana, se faz obstrução de um processo previsto na Constituição, legítimo, e se passa a ter, inclusive, desrespeito nas próprias relações interpessoais que procuramos sempre preservar. O que se vê nesse instante é o velho PT de sempre. O PT do quanto pior, melhor, o PT do circo pega fogo, já abandonaram a presidente Dilma Rousseff há muito tempo, entregaram a presidente à própria sorte, não se faz a defesa aqui da presidente. Ontem, nós não tivemos, a rigor, um espaço para a defesa da presidente Dilma Rousseff. Tivemos mais um palanque de proselitismo político. O que o doutor Marcelo fez ontem foi motivo de piada nas consciências mais maduras do Brasil, pelo que ele tentou fazer aqui nesta comissão. Então, a comissão renova o apreço, o respeito ao trabalho do digno relator, que de forma justificada se ausentou por alguns poucos instantes e retornou após a provocação desnecessária a esta comissão, e que dentro de poucos instantes fará a leitura do seu relatório. Mas o Brasil está acompanhando a leitura política de tudo que está acontecendo, dessa tentativa de procrastinação reiterada, de quem já abandonou, sim, a defesa da presidente. Não há mais defesa da presidente, há apenas a tentativa vã de construir um discurso para disputar futuras eleições. O PT voltou a ser o velho PT de sempre. Agressivo, desrespeitoso, provocador, como fizeram durante anos que estiveram na oposição. E retornando agora à oposição, voltam aos velhos hábitos, às velhas práticas, rompendo até limites das relações interpessoais que devem ser respeitadas a despeito das divergências políticas. É lamentável que se tenha um fim tão melancólico, com a presidente Dilma Rousseff denunciada ontem, que será denunciada pelo Procurador-Geral da República, como ontem noticiou toda a imprensa brasileira, o ex-presidente Lula. É um fim melancólico. Poderíamos assistir um fim com maior grandeza, com maior espírito público, mas infelizmente agora estão só se preocupando em construir um discurso.
Conclua, senador Cássio. Vossa Excelência pediu uma questão de ordem, está entrando no mérito da questão.
Não, excelência. Peço pela ordem, senhor presidente.
Eu não pedi questão de ordem.
Eu peço pela ordem, senhor presidente.
Só para esclarecer, presidente, eu não pedi questão de ordem. Eu pedi a palavra pela ordem e generosamente, como determina o regimento, Vossa Excelência.
Então vamos considerar como sendo uma palavra para contraditar.
Eu quero contraditar o senador Cássio.
Não, também, senhor presidente.
Veja só.
Senhor presidente,
a sessão foi convocada, senhor presidente.
Presidente,
se Vossa Excelência permitir, vai fazer esse debate aqui, porque o PT já não defende mais a presidente Dilma, o PT só quer fazer seu discurso
para as
próximas eleições. Voltou a ser o velho PT de toda a vida.
Eu quero pedir a palavra, senhor, pelo artigo 14, porque ele citou o PT.
Se for abrir para contraditar, eu quero, presidente.
Um momentinho.
Ele citou o PT e eu quero responder pelo PT.
O plenário está ultrapassando os limites. Vamos ter calma. A senadora Gleice fez uma questão de ordem. O senador Cássio pediu a palavra. Eu entendi como sendo para contraditar a questão de ordem. já deu tempo, peço que o senador conclua a sua palavra.
Eu poder e eu gostaria em seguida de ter também
presidente.
A palavra pela
de forma
ordem,
interrompida, mas concluir.
Agora, eu já estou com a resposta aqui, nós vamos por etapa. A questão de ordem da senadora Gleisi Hoffmann.
Com base em que artigo do regimento, presidente?
Artigo 18, respeito, uma reclamação, senador.
Senador Ferraço, Vossa Excelência é um dos mais isso brilhantes é senadores dessa casa. É chicana, senador, não precisa falar isso, senador.
Isso é chicana. Peça a
compreensão
artigo 18,
de Vossa Excelência.
Para uma reclamação, foi a questão de ordem que eu fiz.
Eu vou responder a questão de ordem da senadora Gleisi Hoffmann. É uma obrigação e o respeito da presidência responder a questão de ordem. Trata-se de questão de ordem que discuta a eventual ausência do relator durante parte dos debates com os convidados na tarde de ontem. Com todo respeito, não parece assistir razão à senadora. Não é razoável pretendermos exigir que o relator permaneça em sua cadeira por 12 horas contínuas, sem que pudesse afastar-se para qualquer outra atividade, por mais rápida que fosse. Porém, ainda que fosse caso a íntegra da exposição inicial dos convidados, contou com a presença física deste presidente e do relator, igualmente esteve ele presente ao longo de todas as 6 ou 7 horas iniciais de debate. Só que não foram 6 ou 7, foram 9 horas. A sua ausência esporádica durante alguns minutos e já no encerramento dos debates não invalida ou sequer constrange os trabalhos da comissão. Até mesmo porque a íntegra dos debates encontra-se registrado nas notas taquigráficas, nos registros de áudio e vídeo e foram acompanhados pelas equipes de assessoramento à disposição da comissão. À vista do exposto, parece-me manifestamente improcedente a questão de ordem, embora a ata registrará a manifestação de Sua Excelência como é de seu legítimo direito. Pela ordem, passa a palavra ao senador José Medeiros. 2 minutos, senador.
Senhor presidente, o Brasil inteiro tem acompanhado os trabalhos dessa comissão e tem acompanhado a forma ordeira e a forma diligente como que tem se pautado esse relator e essa presidência também. Aqui nós tivemos debates de 9, 10 horas, até mais, e devido ao assunto que já está mais de ano em pauta, e como ele foi reiteradamente aqui, quase como pingo d'água, tanto por parte da base do governo como pelos seus defensores, eu não tenho dúvida que o relator tinha elementos suficientes para fazer o seu relatório já no meio desses debates todos. Quanto mais ontem, que era simplesmente uma retórica ideológica por parte de uns e uma cantilena jurídica do outro. Então, não tenho dúvida de que esse relatório não se macula por ter se afastado por alguns minutos o senador Anastasia da bancada. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Encerrada.
Eu tenho uma questão de ordem. A minha questão de ordem é sobre outro assunto, senhor presidente.
Questão... Não, eu tenho uma... Tenha calma, senador Ferraço. Vários senadores abriram mão da questão de ordem, mas eu tenho que dar a questão de ordem ao senador Lindbergh e à senadora Simone Tebet.
Eu estou pedendo
senhor
aqui
presidente,
um tempão,
só para ajudar, senhor presidente, só para ajudar no ordenamento do trabalho, senhor presidente, só para ajudar, só para colaborar, para ele começar a ler de rápido isso aí, porque ninguém é menino aqui para achar que essa reunião ia se dar sem que tivesse questão de ordem, tivesse debate. Isso aqui é um parlamento. O que a senadora Gleisi fez é legítimo. É legítimo. Por que tirar isso dela? Por que tirar isso da base do governo? Como é legítimo os outros requerer questão de ódio, contraditar, como fez o senador Castro? Porque, de fato, é uma questão difícil, uma questão dura. É impeachment, vai ter um relator agora. E o debate tem que se dar mesmo. Desculpe, eu acho que nós podemos ser mais breves nas nossas questões de ordem. Mas achar que... Aqui não tem escoteiro não, doutor. Achar que não ia acontecer nada
não... Pelo contrário, senador. O que Vossa Excelência está dizendo está reforçando a minha forma de agir. É dar o direito de palavra aos senhores e senhoras senadores, porque são, como eu falei desde o início dessas reuniões, os personagens mais importantes da comissão especial são as senhoras e senhores senadores. Portanto, Portanto, eu continuarei dando a voz, dando a palavra e tendo por eles o maior respeito. Pela ordem do senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Trata-se de questão de ordem, artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, fundamentada nos seguintes dispositivos legais. Artigos 92 e 306 do Regimento do Senado Federal e artigo 38 da Lei 1079 de 50. Senhor presidente, o pedido de impeachment que ora essa comissão analisa está assentado em supostos desrespeitos à lei orçamentária anual, que constituiria um crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Essa comissão tem a função de julgar com imparcialidade se há indícios de tais desrespeitos, considerando os seguintes fatos. Fato 1. O relator eleito por essa comissão, quando governador do Estado de Minas Gerais, incorreu em prática idêntica à que está sendo acusada a senhora presidenta da República no pedido de impeachment, qual seja, edição de decretos abrindo créditos suplementares ao orçamento, enquanto tramitava nas respectivas casas legislativas projetos de lei ampliando os limitadores estabelecidos pelas respectivas leis orçamentárias para edição de tais decretos. Nesse sentido, deve observar-se que a Lei Orçamentária da União limita a abertura de crédito suplementar à obtenção da meta do resultado primário estabelecido para o respectivo exercício. Desse modo, a presidenta Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade por editar 6 decretos de crédito suplementar enquanto tramitava no Congresso Nacional projeto de lei que modificava a meta do resultado primário. De forma similar, deve-se observar que as leis orçamentárias dos estados usualmente utilizam como limitador para abertura de crédito suplementar um percentual da despesa fixada no orçamento. Desse modo, a lei orçamentária do estado de Minas Gerais para o ano de 2011, em seu texto original, estabelecido no seu artigo 7º, diz: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% da despesa fixada no artigo 1º. Ocorre que em 29 de junho de 2011, o então governador do Estado de Minas enviou à Assembleia Legislativa daquele Estado projeto de lei número 2123/2011, que visava, no seu artigo 4º, modificar o artigo 7º da lei orçamentária para ampliar o limitador para a abertura de crédito suplementar de 10 para 18,5% da despesa fixada no orçamento. O referido projeto só foi transformado em lei em 20 de outubro de 2011. Nesse espaço de tempo, entre a apresentação do projeto para ampliar o limitador da abertura de crédito suplementar e a sua transformação em lei, o então governador Antônio Anastasia editou 55 decretos para abertura de crédito suplementar. Desse modo, a única diferença entre a acusação que pesa contra a presidenta Dilma e a prática adotada pelo então governador Antônio Anastasia é o número de decretos editados por cada um. Enquanto a presidenta editou 6, o então governador editou 55. Sem querer me estender, senhor presidente, não vou ler toda a questão de ordem. Coloco mais duas questões aqui. O senador Anastasia, enquanto governador do Estado de Minas Gerais, não cumpriu a meta de resultado primário em nenhum ano. Nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013, nem em 2014. Imagina se fosse a presidenta Dilma, que está sendo acusada aqui por alterar a meta de superávit primário. E por fim, senhor presidente, não cumpriu o que é estabelecido pela Constituição para educação e saúde. Todos os governadores são obrigados a investir 12% em saúde e 25% em educação. O governador Antônio Anastasia não cumpriu o que determina a Constituição e, mais ainda, criou com o Tribunal de Contas do Estado um relator que tinha sido deputado pelo PSDB.
Parece, termo novo,
de ordem é termo de ajustamento de gestão. um termo de ajustamento de gestão para burlar o que está na Constituição.
O que uma transmissão ao vivo não faz, né?
Em cima dessa...
Senhor presidente, isso não é questão de ordem, senhor presidente.
Ah, vamos respeitar.
Senhores vão nos respeitar aqui. Porque os senhores estão querendo tirar uma presidente da República por 6 decretos. Senador, e todos os governadores...
Senador Lindenberg...
Eu quero concluir.
Senador Lindenberg, a palavra de Vossa Excelência será assegurada. Eu quero mais uma vez lembrar aqui que isso aqui é uma comissão formada por senadores. Nós vivemos num país democrático. Temos que respeitar quando a presidência der a palavra a um senador ou uma senadora. Ele tem que ser respeitada. Isso é o que o Brasil espera, isso é o que todos nós esperamos. Temos aqui somente pessoas maravilhosas, competentes, experientes e, portanto, perdemos mais esses minutos que muitas vezes dão a entender que são perdidos, mas não são. Isso é a construção do nosso trabalho, de nós todos aqui. A sociedade brasileira espera que nós construamos um trabalho baseado, sobretudo, no direito total e irreversível, o direito de defesa. O direito de defesa é absolutamente sagrado num sistema democrático. E é isso que nós vamos fazer, defender com alma, com coração e com vontade e com disposição. Mas passo a palavra ao senador Lindenberg. Em seguida, eu darei a palavra à Vossa Excelência.
Gente, eu pedi pela ordem antes,
presidente. Para concluir aqui, nós questionamos desde o primeiro momento a escolha do relator Antônio Anastasia. Nós dizíamos que por ser do PSDB não tem isenção. Nós tivemos aqui uma acusação partidarizada. A acusação foi feita por Miguel Reale Júnior, que é filiado ao PSDB, pela doutora Janaína, que recebeu R$45 mil para fazer o parecer do impeachment, e o relator, que é para ser o principal juiz, é do PSDB. Mas mais grave... Ele não tem condições de ser relator porque ele fez aqui os mesmos decretos e fez muito pior, porque não cumpriu a meta de resultado primário e não respeitou o que diz a Constituição em relação ao investimento de educação e saúde. Então é por isso que nós estamos fazendo questão de ordem. É muito cinismo dos senhores. Os senhores sabem, por decreto de crédito suplementar, nós não teríamos mais nenhum governador, nenhum prefeito desse país. Então nós queremos sim, senhor presidente. E vamos questionar até o final a presença de um senador do PSDB na relatoria. Então a gente quer aqui, com essa questão de ordem...
Não. É importante. Um momentinho. É importante.
O senador não pode agredir.
Presidente, presidente. É importante que todos relembrem pela experiência. Tenha calma.
Presidente, tem que mudar. Tem que retirar. Tem que retirar dos anais. Das notas.
Presidente.
A palavra cinismo. É uma agressão à comissão.
Não sou deputado de Minas para estar julgando isso. Então eu acho que merecemos respeito.
Senhor presidente, vamos garantir a.
Que há discordância. Lindenberg
estava com a palavra, senhor.
Essa questão de ordem é legítima.
Vamos manter senador o nível. Amorim. Agredi
senador
não,
senador Amorim. Agredi um momentinho, não. Senador Amorim.
Me senti agredido. Agredi não.
Então,
eu também não... acreditei nesse governo.
Vossa Excelência então, não está
não
com a palavra.
Não sou deputado estadual de Minas. Se houve omissão lá, paciência. Agora aqui nós temos que cumprir a nossa missão, presidente.
Se Vossa Excelência.
Acredi não.
Se Vossa Excelência ficou agredido
por todo o respeito.
Senador Lindenberg, Vossa Excelência já apresentou a questão de ordem.
Sem agressão.
O senador.
Para contraditar, senhor presidente.
O senador Cássio Cunha Lima pediu para contraditar. Quer ceder a palavra ao Ferraz para contraditar? 5 minutos, o senador Ferraz.
Quero encerrar em 20 segundos, senhor presidente. Só quero encerrar. Porque foram. Só quero encerrar esse... Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui.
Repito.
Cinismo. Porque os governadores fizeram decretos complementares de todos os estados do país. Fez o governador geral falando. É muito cinismo isso que os senhores querem fazer aqui.
Depois de Ferraz.
Senhor presidente,
Para contraditar, a questão de ordem do senador Lindenberg, o senador Ricardo Ferraz, em seguida vou dar a palavra ao relator. E depois duas questões de ordem, uma senador José Medeiros e o senador Eduardo Amorim.
Senhor presidente.
E a senadora Vanessa Graziottin.
Fui preterida, senhor presidente.
Com a palavra...
Senhor presidente, fui preterida?
Não, vossa excelência está em terceiro lugar, desculpe. Obrigada. Com a palavra o senador Ricardo Ferraz para contraditar a questão de ordem do senador Lindbergh.
Senhor presidente, lamentavelmente, todo esse teatro exercido pelo senador que me antecedeu, porque eu não vou dar ele o direito de se prevalecer do artigo 14, mas todo esse teatro patético se deve a duas razões. A primeira delas é porque ele insiste em manter o seu discurso para a sua base política. Não estivesse em tempo real a televisão brasileira transmitindo os desdobramentos dessa reunião...
5 minutos para Vossa Excelência.
Vossa Excelência foi condescendente com o senador que me antecedeu, eu peço a mesma simetria, presidente, por gentileza. Senão eu vou cerrar minha palavra e vou considerar
Vossa
censurado.
Vossa Excelência tem 5 minutos, eu serei tão condescendente com Vossa Excelência como fui o senador Lindbergh.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Esse teatro todo, portanto, ele tem duas razões. A primeira delas é que ele quer aparecer na televisão. Então ele está efetivamente fazendo um discurso para a sua escassa base. A segunda razão, além do teatro, é naturalmente
Vossa
uma
Excelência
fixação...
É ridículo com essa fala.
Senhor presidente, senhor presidente. Eu ouvi Vossa Excelência. Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir. E vai ouvir quietinho, sentadinho aí. Vai ouvir sentadinho, quietinho aí. Então, senhor presidente, só tem respeito quem respeita. Então, senhor presidente.
A reunião está suspensa por 2 minutos.